Olá, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Cada semana teremos uma entrevista e convidados especiais, e algumas semanas serão vídeos sobre o tema de proctologia. Espero que gostem.
Seja bem-vindo!
Boa noite, tudo bem, Renata?
Tudo ótimo! Nossa, que alegria receber você aqui no meu perfil. Você sabe que eu sou sua fã, né? Do seu perfil, que é muito legal. Indico para todos os meus pacientes.
A recíproca é verdadeira. Já te conheci há pouco tempo e já gostei também. Temos muitas similaridades.
Com certeza, doutor. Bom, então você pode ficar à vontade para você se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho, porque hoje a nossa listinha aí de perguntas ela está bem grande, então pode ficar à vontade para você se apresentar para o nosso pessoal aqui.
Eu vou ser bem breve para a gente usar o tempo para o pessoal, né? Me chamo Eurípedes Barçanufo, sou natural de Uberlândia, formado em medicina pela UFTM de Uberaba. Fiz cirurgia geral no servidor de São Paulo, proctologia na UFU, já tenho umas três pós-graduações aí na área, estou fazendo mais duas e estudando bastante, entrando agora na medicina funcional, né? Que uma das pós-graduações que eu estou fazendo é de gastroenterologia funcional e nutrigenômica com a doutora Denise de Carvalho.
Ah, eu ia perguntar isso. Meu Deus, esse curso deve ser espetacular, né? A Denise, meu Deus, o perfil dela é uma coisa... Ah, e me conta assim, doutor, por exemplo, quando que você começou a se interessar pela nutrição? Porque como proctologista, lógico que, né, tinha um interesse aí bem grande, né, da parte nutricional, mas você fazia a parte clínica ou cirúrgica?
Renata, eu sempre fui proctologista tradicional mesmo, sabe? Proctologista faz a parte clínica e cirúrgica, né? Eu costumo dizer, até no meu livro eu falo isso, que a proctologia é a especialidade cirúrgica mais clínica que existe. Porque patologias igual intestino irritável, doença diverticular, tudo cai na nossa mão, né? As doenças inflamatórias intestinais. Então, assim, eu tenho muito colega que passa pro gastro, que não quer resolver aquilo ali. Eu falei, não, eu quero ser um médico completo, eu quero resolver esse tipo de problema. E eu chegava até um certo ponto e travava. Eu via que eu melhorava o paciente, mas que faltava uma cerejinha do bolo ali, alguma coisa para eu andar, porque eu não tinha esse atendimento multidisciplinar, eu não tinha nutricionista vinculado a mim. E hoje, depois que eu abri meu olho para a medicina integrativa, eu falo com sem sombra de dúvida, junto com a minha nutricionista, junto com a minha psicóloga, a fisioterapeuta. Sim, tem tudo isso na equipe. Hoje eu consigo chegar a beirar os 100%, porque ninguém melhora ninguém 100%, né, Renata? Você sabe que depende muito do próprio paciente, né? E nem sempre a pessoa está disposta a abrir mão do que está adoecendo ela, né?
Sim, Hipócrates já disse isso, né? 400 anos antes de Cristo. Hoje eu assisti uma live sua com o Dr. Ricardo Schneider. Gente, você tá aqui, olha, essas pessoas que estão aqui assistindo a gente. Eu acho assim, sem sombra de dúvida, eu acho que é o top 10 das melhores lives de low carb, é essa sua live com o Dr. Ricardo. Espetacular, espetacular. E aí você começou, então, você faz nutrologia ou você já terminou o curso?
Então, a outra pós que eu estou fazendo é de nutrologia na USP de Ribeirão, mas é AD, né? Com a doutora Vivian, que é muito bom também.
Tá, legal. Porque assim, eu queria que você explicasse para as pessoas assim, qual que é o link, né? Porque é o que você comentou, muitas vezes a pessoa procura a gente com esse tipo de queixa, né? Síndrome do intestino irritável, enfim, distensão abdominal, né? Esses sintomas que são super desconfortáveis, intolerâncias alimentares, intolerância à lactose e tal. Só que muitas vezes ela não está disposta a fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim, como que você aborda isso? Porque, assim, as mudanças comportamentais, elas são bem, assim, né, intensas. Tirar coisas inflamatórias, tipo óleos vegetais, glúten. Como que você aborda, assim? Eu fiquei bem curiosa para saber isso.
Vamos lá. Quando o paciente me procura para modulação intestinal, que é uma das modalidades de atendimento que eu tenho hoje em dia, né? É um paciente que já rodou em muitos médicos, que tem muita sintomatologia, que ninguém conseguiu realmente dar um afago, né? Uma melhora nesse paciente.
Tá.
Então, esse tipo de freguês, vamos falar assim, ele está mais aberto. O que você falar, ele vai fazer para melhorar, né?
Tá.
Isso, ele topa qualquer coisa para melhorar. E na modulação, eu já faço a anamnese que o doutor Jean ensinou a gente a fazer, que já localiza mais ou menos o local e o grau da disbiose desse paciente. Porque o doutor Jean, ele gosta de dividir em três compartimentos. Porque disbiose pode ser da boca ao ânus, né? Então, da boca até o traites, o primeiro compartimento, do traites até a válvula ileocecal, o segundo, da válvula até o ânus, o terceiro compartimento.
Tá.
Eu localizo qual que está pior, mas eu sempre tenho que tratar o imediatamente acima, não adianta eu ir direto no que está pior. Se imediatamente acima também tiver com muito problema, é um efeito em cascata, né? Não está produzindo enzima digestiva. Então, é uma consulta demorada, que esse paciente sai com uma cartilhazinha, bem mastigadinho mesmo. Eu falo para eles da lei de Pareto, né, do 80-20, que eu quero que ele leia aquela cartilhazinha todos os dias. Não é para colocar tudo de uma vez, mas à medida que vai lendo aquilo ali, vai entrando no subconsciente, à medida que vai melhorando, a pessoa quer mais. Então, tem ali na lista buscar esse mais. E eu já entro com alguns nutracêuticos, que no caso o doutor Jean tem uma linha aí que é a base de óleos essenciais com quiescências. Só que são microdoses, baixas doses. Tá. É vioral mesmo, mas é dose muito baixa. Por isso que pode vioral.
Tá, perfeito. E quando você fala dessa parte, por exemplo, superior, você falaria, por exemplo, sobre azia, refluxo, porque assim, o que eu percebo, né, quando a pessoa, porque assim, só para o pessoal que está acompanhando ter uma noção, geralmente a pessoa quando ela me procura, né, eu tenho também o Dr. Carlos André Antunes, que é um proctologista que me manda muitos pacientes, né, então o paciente do Carlos André realmente é um paciente super aderente, eles topam muita coisa, mas muitas vezes eles chegam com uma coisa complexa. Então, é a mesma pessoa que tem azia, refluxo, distensão abdominal, gases, enfim, eles têm tudo, né? E realmente isso vai tendo um ajuste, mas lógico que eles acabam, eu acho que o mais legal, e não sei se você percebe isso também, é a pessoa fazer uma leitura do que faz mal para ela. Né? Então, de repente, ela vai ver que, poxa, quando ela come uma coisa com glúten, ela distende, quando ela toma algum laticínio, ela distende, né? Enfim, aí volta aquele refluxo. Porque, assim, o que me impressiona mais é que, às vezes, a pessoa ela vem com uma questão só para emagrecimento e, no retorno, ela traz a melhora da sintomatologia digestiva. Então, isso é, assim, fantástico, né?
Desculpa. Não tem como você emagrecer com disbiose. Isso aí não tem conversa, porque a troca ali de energia com essas bactérias ali não vai deixar você emagrecer, não. Então, eu costumo falar que um dos efeitos colaterais, entre aspas, né, do tratamento dos sintomas digestivos vai ser o emagrecimento. Então, vai ser um plus para essa pessoa. E eu tô, pelo que eu tenho trabalhado, não tem escapatória. Eu vou ter que acabar mexendo com o emagrecimento também, porque
Vai ter muita procura, né?
Sim.
Provavelmente hoje uma referência em low carb na sua região, enfim, com certeza. Mas fala para o pessoal, o que é microbiota, microbioma e disbiose? Explica para o pessoal, porque é uma coisa que, assim, no meu, nas minhas comunicações, eu abordo de vez em quando, mas acho que nada melhor do que uma autoridade para falar disso, né?
Não, sou só um curioso, sou autoridade não, mas vamos lá. Microbioma e microbiota, o pessoal acaba usando como o mesmo termo, tá? Mas microbioma fala do todo, do geral. Então, o microbioma fala, vamos dizer assim, como se fosse uma floresta. O microbioma de uma floresta são as árvores e os bichinhos que vivem ali. Então, o microbioma fala mais do ambiente em si.
É, né? O ecossistema, vai, completo.
Isso, pronto, é o ecossistema. Tá. E microbiota é cada um dos indivíduozinhos que estão dentro desse ecossistema. Se está desbalanceado, aí entra a questão da disbiose. No primeiro compartimento, por causa do suco gástrico, é normal ter muito pouca bactéria que sobrevive àquilo ali. Então, tem uma certa quantidade que você já considera como disbiose. Do ângulo de traits até a válvula ileocecal, também é muito pouca quantidade. Se eu não me engano, é 10 a oitava por milímetro cúbico. Vamos dizer, né? Números eu não sou muito bom em decorar. Mas é baixo. O que que aumenta aquilo ali? O estômago não é a primeira barreira? Se o estômago não está acidificando corretamente, vai passar bactérias da flora oral e da alimentação e vai colonizar o segundo compartimento. Ou a pessoa que tem a válvula ileocecal incompetente, que não consegue barrar o que já foi embora, que está no seco, aquilo volta, ela também tem uma chance de ter uma hiperproliferação bacteriana ali no íleo terminal também. Só que então, todo mundo que tem essa válvula incompetente vai ter disbiose ou SIBO, né, de segundo compartimento? Não, porque se a sua motilidade intestinal, que é um outro fator importantíssimo, estiver correta, você vai fazer o clearance. A válvula falhou, o íleo vai contrair e devolver o conteúdo. Então, não vai deixar dar tempo da bactéria fixar, colonizar, multiplicar ali. Já limpa. Então, é uma questão de desmotilidade, a disbiose.
Perfeito. E, por exemplo, existem bactérias, porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Existem bactérias, cepas, né, tal, que têm relação com a obesidade. Você faz algum teste, doutor? Você usa testes de microbiota, assim, aqueles desses laboratórios carésimos? Aí você faz uma avaliação da microbiota do paciente ou é uma avaliação clínica, assim?
Renata, esses testes, igual a doutora Denise Carvalho gosta de falar, eles são mais para entretenimento, vamos falar assim. Para você mostrar um antes e depois, para o paciente ver que seu tratamento teve resultados. Porque para fechar um diagnóstico de uma disbiose, você tem que ir pelo exame físico e pela sintomatologia. Aquilo ali não vai me dar uma pista muito maior, só se for um caso muito raro, muito específico, que pode ajudar. Nesse caso, para patologias do aparelho digestivo, pelo que eu tenho visto na minha pós, eu acho que a nutrigenética e a nutrigenômica, através dos polimorfismos, me dá muito mais informação válida do que realmente um teste de microbiota desses, né? Então, a microbiota do obeso, geralmente aquela relação Firmicutes bacteroidetes está alterada para o lado do Firmicutes. E já também tem estudos mostrando que é uma flora mais, vamos dizer assim, pouco diversa. Tem pouca variedade de espécies, tá? E tem essas espécies Firmicutes que, nessa relação, ela é mais inflamatória e ela retira mais energia dos alimentos. Vamos supor, não, eu estou comendo bem, eu não emagreço, não sei o que está acontecendo. Essas bactérias estão pegando suas fibras e transformando em energia que você está absorvendo. Então, algo que você não absorveria Por conta de estar com muitas
Fantástico.
dessas bactérias, você absorve. Então, você está tirando energia da onde nem teria que estar tirando.
Nossa, eu acho que essa informação o povo vai pirar aqui. Porque, na verdade, é isso mesmo. Porque, às vezes, a pessoa ela tem uma adesão e ela não tem resultado. Por quê? Porque realmente existe uma população, né, de 100 aí, trilhões de bactérias, né, que de repente estão atrapalhando o processo, com certeza. E, por exemplo, doutor, dá uma lembradinha para o pessoal quais são os fatores que pioram nessa microbiota. Por exemplo, esse lance de antibióticos. Fala na sua experiência, assim, o que piora a micro... Porque a gente sabe que a microbiota ela começa a se formar ao nascimento, né? Então, quando a pessoa tem um parto normal, ela tem contato com a microbiota da mãe, tal, tal, tal. Então, fala um pouquinho disso que eu acho que é bem legal para o pessoal saber.
Então vamos lá. Todos nós temos uma assinatura de microbiota. O que quer dizer isso? Nos seus primeiros anos de vida, no parto que você teve, tudo isso que você falou, se usou muito antibiótico na infância, você formou suas. Isso, o aleitamento materno, tudo. Você formou sua microbiota. Ela vai. Se você manter o seu padrão, estilo de vida, não quiser mudar. É aquilo ali que você vai ser para o resto da vida. Então, é difícil depois você mudar essa assinatura. Não é impossível, mas realmente é difícil. Vai exigir mudanças de hábito. Não tem janta grátis, né? A gente fala. Vai ter que ter muita mudança. E um escorregão que você tentar voltar para os hábitos antigos, ela está lá firme e forte, do jeito que
Tá
você
lá
formou ela.
você derrapar, né?
Sim, então, não quero dizer assim, ah, eu 90% do meu tempo eu faço certinho, 10% eu dou as escorregadinhas. Não é essa. É falar que você está voltando aos seus padrões antigos, né? De dieta de lanchonete, sedentarismo e sono ruim. Só de uma noite mal dormida você já altera toda a sua microbiota também.
Isso eu estava escutando, acho que na live que você comentou com a doutora Maíra, né? Ela falou que uma noite que você passa num hotel, você já altera a microbiota, aquela coisa que vai viajar, não vai no banheiro, aquela coisa arada toda, né? Quem que é esse gatinho aí, doutor?
É meu caçula.
Ah, que legal! Como que ele chama?
É o Pedro Arthur.
Ah, que gostoso! Tá
O
bem-vindo.
meu mais velho chama André Luiz, para seguir a linha espírita.
Pra seguir a linha. Bom, isso aí você vai contar tudo pra gente no dia 3, que minha mãe tá assistindo a live, viu, doutor? Dia 3 você vai contar tudo pra gente lá no Benção. Bom, então fala um pouquinho, assim, da questão das doenças inflamatórias intestinais. O que que acontece, né? Eu vou contar um pouquinho da minha, né, da minha experiência. Quando eu comecei a atender como nutricionista, né, eu passei um bom tempo trabalhando em plano de saúde. E eu lembro que, às vezes, quando aparecia determinadas fichinhas com nomes de pacientes, eu já começava a passar mal, porque eu sabia que eu não tinha nada para oferecer para essas pessoas, né? Hoje, sei lá, mais de 15 anos depois dessa época que eu trabalhei muito tempo, hoje, assim, com todas as minhas limitações, que nem se compara com o tanto que você sabe, a Denise de Carvalho sabe, a gente já tem várias coisas para oferecer para essas pessoas e a melhora, ela é galopante, assim, né? Então, eu queria que você falasse, assim, como você acha que a low carb e a comida de verdade poderiam ajudar uma pessoa que já está totalmente sem esperança, que é essa pessoa que tem diarreia toda hora, enfim, esse pessoal aí da síndrome do intestino irritável e tal.
Renata, é interessante essa sua colocação, porque a gente também tem uns casos desafiantes, sabe? Eu vou contar até um caso de uma senhora que consultou comigo, não vou dar nomes nem nada. Ela já é idosa, mas ela joga profissionalmente esporte, tênis, né? Um esporte pesado. E
Nossa.
ela começou com uma diarreia que não melhorava e estava treinando de fralda. Para você ter ideia, para disputar campeonatos, aquela coisa. Eu tentei ir devagar com ela, e leve, e não teve resultado. Aí essa eu tive que dar a porrada mesmo, porque SIBO, né? A ripamicina não tem no Brasil.
Tá.
Aí Eu entrei com o que a gente tem mesmo, que é ciprometronidazol 14 dias, para dar um contraltidel nessa microbiota dela. E tirou com a mão a diarreia dela. E agora, depois de eu dar a porrada, eu vou entrar com os nutricêuticos, prebióticos, probióticos. Então, assim, não tem receita de bolo para esses pacientes, não, viu? Cada caso é um caso. Chega no consultório, vai ser desafiador para qualquer profissional, seja o nível que ele tiver dentro da integrativa, mas eu gosto desses casos, que desafiam a gente a melhorar cada vez mais, né?
Fazendo pós, né? Tendo uma curadoria desses mestres aí, tipo a Denise. É, porque eu acho que é até legal, né, doutor, você falar isso, porque assim... É, eu tive um paciente recentemente que, assim, ele tinha um quadro, né, de desbiose e tal. No primeiro mês, ele ficou super bem com as orientações que eu dei. E aí, no segundo mês mesmo, assim, ele deu umas escorregadas, comeu coisas com glúten, ele deu uma zoadinha lá e ele teve uma recidiva. E ele começou a ter uma postura muito agressiva comigo, né? Assim, como se eu fosse a grande culpada... Né? Ah, eu já tentei de tudo, tal. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar para as pessoas que, assim, é tentativa e erro mesmo. É o que você falou, assim, nesse tipo de abordagem, não tem receitinha de bolo. Então, a pessoa tem que ter paciência, né? Ela tem que saber, como você falou, sono, a parte emocional, espiritual, né? As buscas de propósito. Isso que eu queria que você falasse, porque eu vi na live hoje com o Ricardo... que você leva isso muito a sério. Eu vejo as suas postagens, a gente já conversou um pouquinho. Você repara que um paciente mais com mindset melhor, com uma vibe melhor, ele vai melhor, doutor?
Pronto, vamos lá. Primeira coisa que um paciente desse chegar e falar isso para você é que o paciente sai do meu consultório sabendo que a responsabilidade é dele, não é minha. Eu tô ali só como um guia. Então, esse paciente está jogando para cima de você uma responsabilidade que não é sua. Então, você pode ficar tranquila, mantém sua postura com ele, e porque esse aí que é a pílula mágica. Tá? Que até a gente até tem algumas pílulazinhas mágicas na medicina tradicional. Aí, né? O que a gente chama dos cala-boca, né? Ele vai ficar bem para fazer as coisas erradas dele, mas às custas do quê a longo prazo? Então, isso que você falou, essa abordagem multidisciplinar. Eu tenho uma psicóloga que atende para mim à distância, a doutora Milena. Ela faz constelação familiar, hipnose.
Amo constelação, já fiz, recomendo.
Medicina germânica, psicologia positiva. Então, assim, ela me traça um perfil desse paciente, sabe? Então... Então ela já tenta colocar ele nos trilhos da parte psicológica. Eu bato o pé na questão do sono, que não é negociável. Sim. Você tem que colocar o seu horário de sono, encaixar as outras atividades em torno daquilo, pela importância que aquilo tem, tá? Atividade física também é importante. Eu gosto muito do que a doutora Sarina, não sei se você conhece ela. Do que ela fala. Ela falou que ela tem 100% de sucesso. Ela é endócrino, tá? Ela mexe com... Porque o paciente retornou, não tá seguindo a cartilha dela em 100%, ela... Não. Tchau. Então, os pacientes que estão com ela estão... Nossa, 100%.
Será que meu dia vai chegar também?
Eu falei isso pra ela. Eu falei, isso é pra quem pode, por enquanto, né?
Pra quem pode, mas pra quem quer.
Verdade, mas é isso, Renata, é pôr o paciente participar da decisão e mostrar para ele que não somos super-homens e que só depende dele.
Sim, e eu acho que uma das coisas que eu aprendi nessa pegada low-carb é que hoje é tudo decisão compartilhada, né? Desde você tomar uma estatina até você utilizar, sei lá, um leite de amêndoas, porque o leite de vaca tem caseína, tem isso. Então, assim, a gente pode dizer, olha, é como se a gente desse um cardápio para o paciente, né? O que ele vai escolher é por conta dele, né? Então, hoje, uma paciente me ligou no WhatsApp e ela falou assim, ai, mas você só trabalha com low carb, é que eu amo muito massa, não sei o que. Eu falei, olha, se você quiser começar com uma estratégia mais light, a gente até faz. A única coisa que eu não consigo te garantir resultado. Na low carb, eu consigo garantir resultado, né? Porque é uma coisa muito mais complexa, né? Que vai realmente organizar desde o seu perfil metabólico até a sua microbiota. Por quê? Porque é comida de verdade. Não tem estabilizante, conservante, corante, aditivos, né? Então, é isso. Às vezes a pessoa ela não quer muito abandonar aquela, né, aquela alimentação recreativa, né? Então, é complicado.
É, aquilo tem que ser a exceção mesmo. E hoje, quando eu vou escorregar, eu já sei as consequências. Distensão abdominal, pode dar um pouco de diarreia. Então, assim, é isso que a gente está conversando. Ah, tá, gente, vou te montar, você tenta ficar 90% do tempo dentro do que eu estou passando para você, o restante come o que você gosta, tudo, mas sabendo das consequências. Que não tem, não tem almoço grátis, gente. Não tem, tudo.
Até você está falando isso, no domingo eu comi um monte de coisa, comi pão, comi doce, nem tomei a lactase, esqueci. Meu Deus, eu fui melhorar hoje. Hoje é terça-feira, fui melhorar hoje à tarde. Minha barriga distendeu total. Então, eu falo que eu fui premiada, né? Eu tenho intolerância a polióis, tudo que eu podia ter para ser nutricionista, eu vim premiada. Eu vou até te fazer uma pergunta pessoal, doutor. Por exemplo, uma pessoa que tem intolerância a polióis, como eu tenho, que eu tenho intolerância a todos, polidextrose, xilitol, eritritol, tem alguma coisa que daria para tomar para diminuir o desconforto? Por quê? Vou te falar por quê. É, eu preciso provar as coisas das receitas do meu livro. E muitas vezes, assim, se eu comer isso, já distende. Tem alguma coisa que eu possa fazer?
Então, Renata, eu, na época que era da linha tradicional, tinha uma medicação que eu entrava para esses pacientes com intestino irritável numa época que eu nem conhecia o que, que era FODMAPs, tá?
Tá.
E eles melhoravam bastante essa queixa, porque é uma medicação que vai nos neurônios do seu intestino e vai na chavinha e regula eles para ficar menos sensível a esses estímulos, né? Então, vai diminuir motilidade, então quem tem diarreia melhora, vai diminuir produção de gás. E é uma medicação que é até engraçado, porque eu não tenho... problema em falar marca, essas coisas, porque eu uso essas medicações e gosto, né? Que é do laboratório Takeda. Chama Silif, que é o brometo de primavério, tá? Eu costumo entrar com 100 mg, o paciente toma de 12 em 12 horas. Tanto que, assim, eles lançaram uma outra medicação, até me chamaram para o lançamento, tudo, que eu ainda não testei em pacientes intestino irritável, que é um que está vindo de fora aí, tá? Mas o Silif, eu tenho uma experiência muito grande, e eles me falaram, doutor, você acredita que a gente não propagandeia muito, porque não tem muito médico que gostou, que testou, igual você, e vira e mexe, meus pacientes não encontram até em farmácia, sabe? Mas o princípio ativo dele é o brometo de primavério. Para intestino irritável. Primavério. Eu não sei nem se tem genérico. Mas é uma medicação muito boa para essas hipersensibilidades aí no pessoal que tem intestino irritável.
Irritável, perfeito. Bom, vamos ver como que a gente está no tempo aqui. Eu vou abrir, tem três perguntinhas aqui, eu vou abrir para a gente fazer, tá? Então aqui, ó, a minha mãe está falando que a Alexia está assistindo, a minha sobrinha, a Alice, psicóloga, também está com a gente. E aqui, ó, e para quem tem constipação, doutor? A gente não falou da constipação, o que, que você sugeriria aí para o povo?
A constipação dá praticamente uma live inteira, né? Mas assim, resumindo para vocês.
Vamos matar, hein? Já está convidado para falar.
Não, beleza. Resumindo para vocês, só para vocês terem uma ideia. A maioria dos profissionais aborda o intestino preso com aumento de líquido e fibras. Mas isso aí vai resolver 40% dos pacientes. Esses outros 60% aí vai voltar no seu consultório, fala, ah, melhorei um pouquinho, às vezes fica sem graça de te falar que não melhorou muito, e vai levando aquilo ali, muitos acham que é normal daquele jeito e vai seguir a vida daquele jeito. Mas tem um fator muito importante em vocês mulheres, que é muito pouco falado e divulgado, que são as obstruções de saída, tá? Que isso a gente diagnostica com um exame que chama manometria no retal, que mede as pressões da musculatura. Só para o pessoal entender bem, o tubo retal abraça o reto e o reto fica curvado quando você não vai evacuar. Quando você vai evacuar, fisiologicamente ele relaxa, retifica e você evacua. É por isso que tem muita gente que põe aquele banquinho, ajuda a retificar esse músculo e evacua. Mas também não vai ajudar todo mundo, tá? Algumas pessoas, por uma incoordenação dessa musculatura, quando vai evacuar, ao invés dela relaxar, ela fica contraída. Então a pessoa vai evacuar, mas tem que fazer um esforço maior para conseguir evacuar. Vai vencer a musculatura, tudo, mas vai ter o que a gente chama de evacuação incompleta, sensação de evacuação de resíduos, né? E não vai ser satisfatório. A evacuação é igual a Denise Carvalho falou, é quase um orgasmo. Esvaziar o reto é praticamente um orgasmo mesmo, porque o reto é um órgão sensitivo. Então ele é feito para ser esvaziado. Se ele fica com um pouquinho de resíduo, você já não tem esse bem-estar que a evacuação tem que te oferecer. Então, se você já tentou fibras, não resolveu, porque em 40% das vezes resolve, tenta reduzir fibras, fazer o contrário, tá? Diminuir as fibras. Não resolveu, vamos fazer uma manometria para ver se tem obstrução de saída, que aí tem que fazer uma fisioterapia dessa musculatura. Ou seja, ensinar a pessoa a evacuar de novo, treinar os reflexos novamente. E a gente vê por aí uma epidemia de hipomagnesemia, tá? Nos
Eu ia falar isso
exames.
agora, eu estou usando.
Pronto, nos exames de sangue vai vir normal, gente, mas. Se você quer realmente ver como é que está o magnésio, você tem que pedir o intraeritrocitário, que vem dentro do eritrócito. Mas eu não preciso, ele é caro. A maioria desses pacientes com intestino preso, eu entro com cloreto de magnésio para eles em dose alta. E o que não ajuda no próprio músculo, para contrair no próprio músculo da prensa abdominal, do próprio cólon, sobra na luz, que puxa a água, ajuda a amolecer essas fezes, então age de duas, três formas, né? Então, cloreto de magnésio, PA, comprimido, eu não passo ele líquido por uma questão de. Eu não passo ele líquido, porque senão eu vou alcalinizar o estômago, aí eu posso gerar uma disbiose a longo prazo. O comprimido, ele abre depois do estômago, então geralmente é 1 grama de manhã, 1 grama à noite. São dois comprimidos de 500 de manhã, dois à noite. E a suplementação, isso não é remédio. E tem ajudado aí subir o índice de pacientes que melhoram o intestino preso, Renato.
Eu tenho usado agora o magnésio citrato. Também tem ajudado, assim, o pessoal tem tido bastante resultado, muito legal. Deixa eu ver mais perguntinhas aqui. Aqui a Camila Nales está fazendo. Vamos fazer essa live de constipação, que eu preciso muito. A Dé, nossa sócia aqui da imersão, está amando a live. E eu acho que uma coisa muito legal, né, da gente lembrar para eles é aquele basicão da comida de verdade, né? Porque assim, não consumir ultraprocessados, né? Aquelas. Porque tem muita coisa que é low carb, mas que não é natural, né? Assim, não tem uma série aí de substâncias que não são indicadas, enfim, são disruptores endócrinos, tudo isso. Então, tentar ficar na comida de verdade mesmo. Uma outra coisa que as pessoas têm dúvida é a respeito do orlistat, porque o orlistat ele acaba eliminando 1/3 da gordura nas fezes. Qual que é o problema de usar o orlistat, doutor?
O problema é que você está eliminando as vitaminas lipossolúveis tudo junto ali, né? Tá indo tudo embora. Você, sua nutrição vai ficar prejudicada a longo prazo. Eu não apoio isso, não.
Tá, porque isso acaba sendo uma coisa que, como os endócrinos, eles prescrevem, eu como nutri, eu não posso prescrever, né? Mas muitas vezes a pessoa já vem do endócrino porque acaba sendo um paliativo que, entre aspas, funciona para a pessoa ir no banheiro, mas realmente é meio o contrário do que a estratégia low carb preconiza, né? Que é você ter gorduras de qualidade, gorduras saudáveis e tudo mais, né? Deixa eu ver mais uma pergunta, se tem.
Renata, meus
Fala.
pacientes, que eu atendo na periferia de Brasília também, eu tenho muito paciente humilde, né? Eu
Tá.
costumo falar assim, para ficar bem claro: você vai parar de ir no supermercado e na padaria e vai passar aí só no açougue e na feira, ponto. Aí eles entendem bem, falam: não, doutor, então. E não vai sair da mesa com fome, é para comer até acabar a fome. Ah, doutor, carne é caro? Não, tem carne de segunda, tem sopa de osso, tem os miúdos, que tem açougue que até joga fora algumas coisas ali que dá para aproveitar, né?
Com certeza. É, eu acho que isso também é uma lenda urbana. A dieta low carb é cara. Não, ela pode ser cara se você, né, fizer com farinha de amêndoas, essas coisas mais recreativas. Mas o planta, bicho e ovo é barato, né? Assim, eu acho que todo mundo. E é uma coisa legal é que quando você começa a perceber os seus sinais de fome, de saciedade, esse tipo de alimento, ele te nutre, né? Então você não fica naquela pegada de ficar beliscando toda hora. Então, aquele hábito beliscador, ele melhora bastante. E assim, quando você começou a fazer a low carb, você começou para você mesmo? Como que você descobriu? Porque no fim eu acabei não te perguntando isso.
Foi sim. Eu tenho na família uma genética muito ruim. Então, a gente hoje sabe que genética não é destino. Mas na minha
Sim.
cabeça, na época, eu pensava assim. E eu vendo minha mãe sofrendo com diabetes, meu pai a mesma coisa, meus avós. Falei, gente, será que não tem jeito? Aí fui pesquisar. Aí caí no que todo mundo cai, que é o blog
Outro.
do Solto. E, na verdade, foi um amigo meu que começou a fazer, emagreceu muito, e falou: Eurípides, você tem que fazer. E eu falei: ah, isso aí é moda, aquela cabeça antiga ainda. Eu falei: quer saber? Vou dar uma chance. Comecei a ouvir os podcasts do Tribo Forte. Hoje eu já zerei o deles, já estou no do Doutor Duprat, já o Vitor Azini já zerei também. E já tenho o meu próprio podcast depois disso, e aí, e só, vamos dizer, né, ladeira acima.
Ladeira acima. E fala um pouquinho do seu livro. Ontem eu estava lendo para me preparar para a live, né? Assim, eu achei o seu livro super divertido e instrutivo ao mesmo tempo. Fala para o pessoal aí, qual que foi a motivação do seu livro, até do nome do seu, né, do seu material, do seu Insta.
Vamos lá. Eu estava de férias com a minha esposa, acho que em Gramado. Aí ela virou para mim e falou: ó, pessoal, tá ganhando dinheiro com bolsa de valores, por que que você não mexe com isso? E me deu uma lista de 12 livros que você tem que ler para investimento. E eu comecei a ler aqueles livros lá. E o livro, eu acho que o Pai Rico, Pai Pobre, se eu não me engano, ele falava que uma das coisas que te dá dinheiro é produção intelectual, que ninguém te toma, né? Que é uma coisa que você produz, é seu e pronto. E eu tenho um exemplo na família de um cantor sertanejo que ele não gosta muito de cantar, ele gosta de compor. E uma das músicas dele foi comprada os direitos pelo Bruno e Marrone. Então,
Meu
toda vez
Deus.
que toca na rádio, ele ganha dinheiro estando em casa. Aí eu
Sim.
falei: ai, cantar eu não sei, compor não sei também. Vou tentar, porque eu já estava lendo muito, né? Vou tentar escrever um livro. Do quê? Ah, das minhas vivências de consultório, de 10 anos de proctologia. E eu dava plantão num local que era bem tranquilo, os residentes, né, que atendiam o grosso, a gente só entrava para operar com eles. Enquanto estava lá, acho que em 3 semanas eu escrevi ele. Escrevi o
Nossa,
livro. já estava pronto na minha cabeça. Aí o nome, eu acho que eu estava vendo alguma coisa na TV falando papo reto, alguma coisa assim. Eu falei, ah, tá aí, acho que papo de reto dá certo. E
Bom.
nasceu.
E onde que a gente acha o seu livro? Tem na Amazon? Tem compra direto com você?
Vamos lá, esse primeiro livro eu fiz editora independente. Tudo no meu Instagram foi tentativa e erro, quebrei muita cara. E o meu livro a mesma coisa. As editoras, eles não querem desconhecidos, né? Eles querem Ana Maria Braga, eles querem
Olha.
só os grandões, né? E eu fui
Sim.
vendo isso e falei, ah, vou ter que lançar meu livro independente. Aí fui numa editora independente, paguei do meu bolso, aí saiu com 500 livros. Aí esses livros ainda tem alguns aí ainda que tá na loja da minha cunhada, chama Galeria Olaria. É uma
Tá.
galeria de arte que é especializada em artistas brasileiros.
Legal.
Aí eu deixei a venda lá, entrega em todo o Brasil e tem no na minha Linktree aí também quem quer comprar o e-book, né? Só que este livro, através da visibilidade que o Instagram me deu, através do contato com a Denise de Carvalho, com o Vitor Sorrentino, que fizemos amizade tudo, uma editora grande me achou, que é a mesma editora do livro da Denise de Carvalho.
Fantástico.
Ele vai ser reeditado e vai para as grandes livrarias do Brasil. Acho que no começo do ano que vem já vai estar disponível. E a Denise carinhosamente escreveu o prefácio para mim.
Meu Deus, que sonho, que legal. Ai, doutor, só posso te agradecer. Assim, vamos ver se tem mais perguntinhas aqui. A Adri Ferreira, uma paciente top nossa aqui, falou live perfeita. Eu estava muito ansiosa realmente para a gente poder estar junto. A Alice, psicóloga, está falando que ler os rótulos dos alimentos é essencial. Sim, é muito importante, né? Porque assim, como diz o autor daquele livro Regras da Comida, nossa, eu não consigo tirar isso aqui agora daqui. Do livro Regras da Comida, assim, você não deve comer nada que a sua avó não reconheceria como comida, né? Então, eu acho que é uma coisa que é uma regra simples, né? Mas que realmente faz uma diferença muito grande. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui.
Renata,
Fala.
deixa eu dar uma dica. Esse fim de semana foi fim de semana de pós, né? Aí foi o Valentim que deu aula para a gente sobre cronobiologia e crononutrição. Uma dica para vocês: tente concentrar a maior parte da dieta de vocês enquanto o sol estiver aparecendo, tá? Enquanto escureceu, não tente não comer mais, coma só durante o dia. Faz esse teste para vocês verem que a maioria dos seus problemas gastrointestinais vão começar a resolver. Tanto que o Valentim vai até mais longe, que daqui uns 10 anos, na nutrição, a palavra jantar e ceia vai ser retirada dos planos alimentares.
Perfeito. E eu acho que isso é uma coisa que, assim, na prática de consultório, a gente percebe de forma nítida, porque, assim, a pessoa, quando ela começa a fazer uma última refeição às 5 da tarde, assim, o resultado de perda de peso é muito legal, né? Assim, numa das lives da Maíra Soliani, ela estava falando que tem uma razão hormonal para isso, né? Que o jejum intermitente noturno, ele é mais efetivo do que o matinal, né? Então, você fazer uma última refeição mais cedo, segundo ela e o doutor Jason Fung, realmente faz uma diferença
Renata,
bem grande.
não é só hormonal, não. Cada órgão nosso tem um relógio biológico dentro dele, que ele trabalha naquele ritmo ali. Se você está comendo fora do horário, por isso que você tem que conhecer até os horários que seus órgãos gostam de trabalhar. Você coloca uma dieta fora do horário daquele órgão, ele vai funcionar, mas vai te prejudicar, vai funcionar mal e porcamente. Por exemplo, o pâncreas. O pâncreas gosta de trabalhar até no máximo umas 5 da tarde, igual você está falando. Por isso que o que a Maíra falou, né, o Jason Fung falou, faz total sentido.
É, eu acho que assim, né, são conhecimentos que a gente pode pegar. Eu achei muito interessante numa live da Maíra que ela estava falando que no período clássico, né, dos romanos e dos gregos, essas grandes mentes, né, eles falavam assim, meu, como que eu posso parar para almoçar se eu não vou, né, poder digerir? Então eles não admitiam assim, refeições intermediárias. Eles faziam tipo um almojanta lá, sei lá, 4 horas da tarde, acabou, acabou e beleza, né? Então eu acho que essa ditadura dos ultraprocessados que trouxe para a gente essa coisa do 3 em 3 horas, porque não tem como, né? Quando você come carboidrato, você produz muita insulina e você fica com uma fome constante, né? Então eu acho que se a gente começar a testar o resultado, pelo menos assim, comigo é batata, né? Quando eu não janto, no dia seguinte eu peso 1 quilo a menos. É surreal, mas é a realidade, né?
Não, eu acabei de ler um estudo, só para o pessoal entender o grau que é a cronobiologia, né? A crononutrição, que é o que está entrando agora com força total. Você pega dois grupos de pacientes e distribui eles em dois grupos diferentes, vão comer a mesma quantidade de calorias, tá? Vamos pôr assim, 1.000 calorias no dia, um padrão, só para o pessoal entender. Vai emagrecer os dois grupos, tá? Porque é uma dieta hipocalórica. Todo mundo sabe que para emagrecimento tem que ter déficit calórico. Isso aí é regra, não tem conversa nisso, né? Isso é bioquímica, vamos falar assim. Só que um primeiro grupo fazia uma grande refeição de manhã e uma pequena refeição à noite. E um outro grupo fazia uma pequena de manhã e uma grande à noite. Qual grupo você acha que emagreceu mais?
Lógico, que fez a grande refeição de manhã.
Os dois emagreceram, porque estão numa dieta
Ah,
hipocalórica.
claro.
Mas um grupo perdeu 3 quilos, em média. O outro, que fazia a maior refeição de manhã, perdeu 8 quilos, em média. Então, até isso vai prejudicar o seu emagrecimento. Seu processo de emagrecimento.
Eu acho que é uma coisa que, assim, tem muitos nominhos subindo aqui de pessoas que eu sei que estão no platô, né? Que eu tenho trabalhado a questão do jejum intermitente, porque eu acho que é para a gente que é nutricionista, né? E teve uma formação tradicional, é muito complicado você prescrever jejum, né? Você prescrever que a pessoa não coma. Então, para mim também é super desafiador ter que encarar esses conceitos, são coisas muito novas, né? Eu tive que pegar tudo que eu sabia, jogar no lixo e começar do zero, né? Quando eu conheci o Solto em 2016, fez 4 anos agora em novembro que eu comecei a fazer a low carb. Então, eu acho que a gente ter a coragem de prescrever uma janela de jejum mais longa é difícil até para a gente. Então, para quem está assistindo e está no platô, gente, olha essa dica que o doutor Eurípides está dando. Dá uma antecipada no seu jantar e testa, né? Faz uma refeição mais frugal à noite, enfim, né? Que eu acho que é super importante. Bom, doutor, queria te agradecer. Foi excepcional a live. Eu acho que o pessoal ficou assim impressionado. Com certeza, até a doutora Cristina Fará tá aí também. Com certeza ela vai te chamar para fazer, porque ela também é uma entusiasta da low carb. Enfim, foi muito legal. Acho que eu quero muito ler o seu livro, porque eu acho que ele vai trazer bastante esclarecimento para a gente também. E vou te mandar o meu. Depois vou ver, eu quero o seu endereço lá para eu te mandar o meu livrinho de low carb aí também de presente para você.
Excelente, excelente.
E se quiser
Renata.
deixar uma mensagem final, eu vi que nas suas lives você pede para o convidado dar algumas dicas de livros, assim, que dica que você daria assim para nossa audiência aí?
De supetão, livros relacionados à medicina ou livros
Geral, assim,
espiritualistas?
à sua mente aí de literatura?
Então vamos lá. Akhenaton, o faraó que iluminado, tem um livro Eu esqueci o nome do autor, que é psicografado, mas o nome é Akhenaton.
Eu acho que eu li esse livro, Akhenaton. Acho não, tenho certeza
A
absoluta.
Revolução Espiritual do Egito. Vocês vão entender muita coisa. Por que que o ser humano está atrasado e é atrasado, tá? E que isso que acontece na política hoje já acontece há milênios, vamos falar assim, porque isso aconteceu há 3 mil anos, né, Akhenaton? Então, leia, mesmo que você não seja espírita, né, que é a
Porque na
história.
o faraó que era monoteísta, né? Foi o primeiro faraó monoteísta,
Isso. O Deus Sol, ele tentou implantar o Deus único e morreu por conta disso, né?
com certeza. E eu vou te fazer só uma pergunta final. Qual é o nome do livro que você posta as mensagens todos os dias de manhã, doutor? Eu fiquei curiosa.
Ah, é do Chico Xavier, acho que são Momentos de Reflexão, se eu não me engano, do Chico Xavier.
Todo dia, doutor Eurípides posta, gente. Por favor, sigam o perfil dele, Papo de Reto, quem não segue. Todo dia o doutor posta um pensamento matinal aí para nossa reflexão, independente aí da crença de cada um, mas é sempre uma mensagem super positiva para a gente começar o nosso dia. Doutor, obrigada. Foi muito legal, assim, a gratidão mesmo por você estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal amou e já está mais do que convidado para um próximo bate-papo. Acho que você, né, abrilhantou muito a nossa imersão Low Carb Pro. E, por favor, transmita à doutora Denise de Carvalho, doutor Vitor Sorrentino, meu agradecimento, porque o conteúdo deles é uma coisa excepcional, assim. Tipo, eles são seres humanos iluminados, que eu falo que eles vieram na mesma nave espacial do doutor Souto aí para ajudar a gente, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que o Souto ele veio realmente com uma missão de revolucionar a nutrição e a medicina. Então, transmita para eles o meu agradecimento.
Pode deixar, pode deixar. Só dar um recadinho final pro pessoal que até me perguntaram em off do meu curso com a minha nutricionista. É um curso para leigos, o SIM, né? Saúde intestinal para mulheres. Teve profissional de saúde perguntou, mas eu sou da área da saúde, não posso fazer. Eu falei, não, eu tenho conhecimento, né? Para todo mundo. A minha experiência com a medicina integrativa, né, voltado para as mulheres, junto com a minha nutricionista, só que já acabou as vagas, agora provavelmente turma nova só em janeiro.
Mas ele é um curso que ele é gravado ou ele é com interação, assim?
Ele tem a parte gravada, que a pessoa pode assistir quantas vezes quiser. E tem a parte ao vivo, só que também fica gravado depois, se a pessoa não conseguir acompanhar. E é como se fosse, porque a gente quis uma turma pequena mesmo, para
Para
ser
poder
quase que uma consultoria mesmo, comigo e com a minha nutricionista, né, para problemas intestinais aí nas mulheres, né, que são as mais acometidas.
Sim, então em janeiro o pessoal vai estar correndo atrás aí da sua página para fazer a inscrição, porque eu acho que eu realmente eu vi um postzinho que você colocou, mas depois eu não vi mais. Então, eu sempre gosto de compartilhar suas coisas. Quando sair, a gente compartilha, sim, com certeza, doutor.
Beleza,
Então,
excelente.
tá bom. Queria agradecer todo mundo que participou. Hoje a audiência aqui foi bem grande. Dizer que amanhã a gente tem a doutora Vivian Sartorelli, que é ginecologista. Tem muita coisa rolando ainda na nossa imersão. Então, eu queria agradecer todo mundo e desejar para todo mundo boa noite, pessoal. Doutor, obrigada. Até mais.
Gratidão e carpe diem.
Carpe diem. Até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como @papodereto. Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Está à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.